Festival de Curitiba, agora com um curitibano aqui na CBN, o ator Luiz Melo. Tudo bem, Melo?
Tudo, querido. Tudo bem, Ayrton. Prazer estar falando com vocês e com esses ouvintes de Curitiba.
Mutações em cartaz no Guairinha, sexta e sábado, 20h30. Até abriu uma sessão extra no sábado, no final da tarde. Como é que você vê o sucesso dessa montagem de um diretor que é da nova cena teatral brasileira, o André Guerreiro Lopes?
Isso. Bom, a gente fica sempre feliz, né? A gente fica triste porque não conseguiu o ingresso para assistir o espetáculo. Mas assim foi em Belo Horizonte, assim foi em São Paulo, quando estreou esse espetáculo no Teatro Anchieta. Então a gente fica muito feliz, porque a gente não fazia ideia, quer dizer, eu pelo menos, como é que vai transformar, né, um livro, o livro das mutações, né, do I Ching, em dramaturgia, em teatro, né? Então, e o resultado deu certo.
Mesmo não sendo um espetáculo, assim, digamos, com alguma obviedade, né? Já que o André Guerreiro Lopes, que também é cineasta, se destaca, digamos assim, por surpresas cênicas, né?
Exatamente. Eu acho que o André é um dos diretores mais completos, assim, ele tem um conhecimento sobre arte no geral, sabe? E cinema, artes plásticas, né? Literatura, música, o teatro. E ele juntou esses elementos, ele juntou uma equipe, né? De criação, né, de artistas criadores, para levantar esse espetáculo, o Mutações. Uhum. Então, as pessoas têm essa ligação muito, sabe, com as artes plásticas, com o cinema, ao mesmo tempo é muito teatro, porque é muito próximo, muito direcionado, né? Eu sempre chamo, falo que o teatro, por mais poético, né, que poesia que seja, uhum, ele precisa ter o agora já, ele precisa ter aquela flecha, né, que vai direto ao espectador, né, que fala com a sensibilidade do espectador, né, de qualquer, trabalhar em linha direta, né.
O I Ching, você citou aí, como é que foi então você ter um conhecimento desse universo? Não sei se você já tinha uma intimidade, como é que sentaram para a leitura da peça da primeira vez? Você teve algum estranhamento, você e os demais atores?
Olha, a dramaturgia, ela foi feita pela Gabriela Melão, inclusive foi premiada por essa dramaturgia. Uhum. E em cima desta ideia, sobre uma orientação também, uhum, né, de estudiosos, né, do I Ching, o André, né, tem um fascínio, o próprio Alex Bartelli, que é o produtor, né, do espetáculo, idealizador, né, que teve a ideia de levar o I Ching para o palco, eles foram trabalhando, né, essa dramaturgia de uma forma que tanto que o público não necessariamente precisa nem ter tido nenhum contato com o I Ching. Uhum. Mas claro que existem meios de estudos, né? A minha formação nisso se deu logo quando eu fui para São Paulo, que foi no Antunes, que é todo baseado na filosofia oriental. Então, o I Ching, o Livro das Mutações, o Taoísmo, o Zen, né, o Yin e o Yang, todos esses elementos da filosofia oriental, eu tinha contato, uhum, né, e com um estudo, mas eu sempre fui um ator muito prático. Então eu falei assim, bom, tudo isso aí, como é que isso se reflete dentro do meu corpo? Como é que eu respondo isso? Uhum. Né? Como é que ele, passando pelo meu organismo, ele vá surtir efeito nas pessoas, até do interesse futuro de se estudar, né, sobre o I Ching? Porque o I Ching é uma consulta, né? Uhum. Você joga o I Ching, né, e dependendo do posicionamento de coisa, que ou as varetas ou as moedas, então você faz essa leitura do I Ching, é um oráculo. Uhum. Né? Então, e eu sempre brinco, você geralmente, quando você consulta o I Ching, você já sabe a resposta. Você tá, né? O I Ching somente te apoiar ou, né, ou abrir algum caminho que ainda, né, às vezes um pouco mais longo para você atingir esse objetivo pelo qual você consultou o Xing, né? Então, eu sempre fui muito prático. Claro, isso me
Prático
ajudou
no
muito
sentido de
na
como é que vou
força
levar isso para o
do Yin e
público.
do Yang, de como trabalhar com o desequilíbrio, né? Que o desequilíbrio ele começa físico, né? Com o exercício físico, mas ele o objetivo dele é transformar isso num desequilíbrio mental, né? O de você estar livre, né? Aberto, né? Para quando você pisa no palco, né? Quando você dá espaço, né? Que para a respiração te apontar, né? O melhor caminho através da tua sensibilidade. Então, é um estado de ser, trabalhar com essas duas forças, né, masculino e feminino, do yin, do yang. Então, são elementos assim que te ajudam no teu dia a dia, né? É como você praticar o Tai Chi Chuan, né? Ele é além de ser um exercício maravilhoso para o teu físico, para a tua respiração, para a reorganização dos órgãos. Você também te torna um pouco mais leve na tua vida, né? Te dá um pouco dessa sensibilidade. Então, esse conhecimento que veio lá no início, quando eu fui em 85,
Opa.
de repente eu me deparo agora com o I Ching, e pelo resultado, da maneira que chega, principalmente através dos jovens, né? Ou até as pessoas que nunca ouviram falar do I Ching, tão é por uma percepção de elementos, através de identificação, dependendo da experiência de vida das pessoas, né, das suas ansiedades. A gente tem dois personagens, são ótimos, o ancião e o jovem, né? O jovem com aquela pressa de chegar, de cortar as coisas, de cortar caminho, de pegar atalhos, né? E o velho tentando mostrar que as coisas têm o seu tempo, né, que as coisas vão acontecer, né, e que é preciso, né, que vai fazer falta, né, futuramente, né, esse pular etapas, né, que isso é muito comum, mas ao mesmo tempo ele está falando isso, mas ele sabe que ele passou por isso, né? Então eu estou dizendo, ó, estou te aconselhando. Mas na realidade ele está falando para ele mesmo, porque ele já foi jovem, né, e já passou por isso, e aprendeu errado, né?
Sim.
Então é essa identificação dos mais velhos com os mais jovens, esse elemento feminino que é brilhantemente despontado, né, porque esse personagem ela, né, pela Andrea Nur, que faz um trabalho extremamente sensível, contagiante no espetáculo, eu digo hipnótico até pela leveza do canto, e ao mesmo tempo ela tem a fúria de trazer o vento, a tempestade, que isso tudo tem na cena, né? E que as pessoas ficam muito impressionadas, né? Porque o vento é de verdade,
É o vento mesmo.
é um vento mesmo, são elementos que quando entram assim, abraçam a Nela, é como se elas estivessem junto com a gente dentro dessa tempestade, né? E que após essa tempestade sempre vem uma calmaria, né? Então as pessoas saem muito com frases feitas do espetáculo, sabe?
Sim.
Elas saem com coisas que pegaram profundamente. Então são frases que são ditas no espetáculo que as pessoas pegam aquilo de uma maneira assim, como se fosse um ditado de vida. É muito louco isso.
Luiz Melo no palco com Andrea Nur e Alex Bartelli, Mutações, a dramaturgia da
Exato.
Gabriela Melão, a direção do André Guerreiro Lopes, autor de um belo filme chamado O Mel é Mais Doce do Que o Sangue. Nessas conversas de Xing entrou também a sogra do André, que é a grande atriz Helena Inês.
Helena Inês, Adin Esgarzela, ela, que é a filha também, né,
Mulher do André.
da Helena, e é esposa do André, e filha do nosso grande mestre do cinema também, do cinema novo,
Rogério Sganzerla.
e que é uma família impressionante, Eu acabei de fazer uma participação também no último filme da Jean, agora que foi filmado, foi uma delícia. Há muito tempo que eu gostaria de trabalhar com o André e deu certo nesse espetáculo, né? Da gente, de a gente poder fazer esse encontro, né? Porque quando ele entrou no CPT, eu tinha acabado de sair, né, do Antunes, foi quando ele e a Jean entraram. Então, existe já uma admiração já de muito tempo e respeito, e eu acho o trabalho deles em cinema, em teatro, né? E eles trazem a ousadia de uma Helena Inês, entendeu? Nossa musa do teatro marginal, né?
Sim, atriz
Brasileiro.
de O Bandido da Luz Vermelha, atriz de cara a cara, atriz de A
E,
Mulher de Todos, filmes ícones
exato.
aí da nossa filmografia.
Está em total atividade, assim, propondo coisas novas e
É, esse filme
usadas.
mais recente que eu citei aqui do André, O Mel é Mais Doce do que o Sangue, eu acho uma das melhores interpretações da Helena. É, foi lançado no ano passado aqui em Curitiba. Ela vai, para quem não assistiu, ela vai caminhando pelas ruas de São Paulo levando uma caixa de sonhos. É uma bela montagem, um belo filme.
E aquilo foi nascendo assim, porque foi na época da pandemia, né?
Sim.
Essa coisa do Garcia Lorca no meio, aquela carroça que ela leva e que na realidade tem a ver com a carroça dos comediantes, né, dos atores que andavam pelo interior da Espanha num momento extremamente tenso, né,
Do franquismo.
na Espanha. Ela está em plena, né, ela está em plena aqui é quando ela entra ali, naquele momento que ela entra na Avenida Paulista, naquele dia, no fatídico 7 de setembro lá, é uma coisa impressionante, né? Porque aquilo foi uma casualidade, né? E que ela toda de vermelho, ela entrou no meio daquilo, né? E foi carregando, né, aquela carroça. São imagens. Então é isso que eu digo, assim, é um espetáculo que traz essa magia, esses elementos todos, já é uma grande virtude, né, dessa família de artistas, de cineastas e do teatro,
E tem
né?
outro grande artista envolvido em Mutações, que é o Federico Pupi, né, o músico italiano radicado em São Paulo, que trabalhou com a Vera Holtz no ano passado. Uma das mais belas músicas que eu já ouvi para teatro foi a que ele fez no palco com a Vera Holtz em Ficções no ano passado.
E foi Vera que me apresentou o Pupi. Eu já tinha conhecido através da Dosadê, que eu fiz a Ausência com o grupo, né? E que ele tinha feito a música também pro espetáculo, que está em cartaz até hoje, né? E daí foi essa união, que faz a trilha para o André, estava viajando, estava na França, não ia poder, daí a gente já junta, né, essas energias. Eu falei, traz o Pupi, e o Pupi fez essa trilha também do Mutações, que é incrível. Está esperando só uma oportunidade para poder lançar nas plataformas, que é belíssima a música. A luz da Aline, a Aline fez uma luz premiada agora com o Prêmio Shell. A luz é fantástica, o cenário é incrível. É um espetáculo de encantamento, é um espetáculo que deixa a gente muito, muito feliz pelo que ele passa para o público, né? Eu acho que a gente está em momentos que você precisa dar essa arejada, né? E limpando um pouco as arestas e deixar que o teatro faça esse encantamento, seja da forma que for, né? Seja na simplicidade de um teatro, de um espetáculo com macacos, que é um simples, né? Com um ator 3 horas ali falando de uma beleza, de uma poesia,
Cleiton
como de
Nascimento.
Mutações, né? Como de Mutações, que traz um tema, uma dramaturgia, com um cenário, com luz, com uma música impecável, né? E uma nova maneira também de se dizer um texto, porque a gente sabia qual era a embocadura para se falar, né? Essa dramaturgia da Gabriela. Então foi e é muito bom estar voltando ao Festival de Teatro de Curitiba, pós-pandemia, né? que desde a pandemia que eu não participava, até um pouco antes até. O Ausência não chegou a fazer o festival. A gente viajou o Brasil inteiro, mas eu não consegui. Eu fiz através de outros, da Caixa Econômica, através do SESI, mas não fiz o festival. Então, faz muito tempo que eu não participo de um festival de Curitiba, sendo que eu participei do primeiro festival de Curitiba.
Viu nascer, né?
Vi nascer o
Você
festival
veio
de
com aquela do
Curitiba.
Antunes, do texto do Jorge de Andrade? Como é que era o nome da peça? A Avenida da Salvação?
Pois é, essa que é a minha dúvida.
É com a
Mas
Laura
eu acho que.
Cardoso, Laura Cardoso.
Sim, com a Laura, né?
É.
Eu estava no espetáculo com a Laura,
Isso.
mas esse não foi o primeiro. O primeiro que a gente veio para cá, que
É.
foi na abertura, foi a Nova Velha História, que era uma adaptação de Chapeuzinho Vermelho,
Ah.
que a gente fez na reitoria, porque os meninos queriam trazer os melhores diretores para o primeiro festival. Né? Então era Gerald, era Zé Celso,
Gabriel
o Anitta,
Vilela.
né? O Gabriel, o Antunes, e o Antunes tinha birra com Curitiba desde Macunaíma,
Não.
que Macunaíma foi o único lugar do mundo que não teve público, por falta de espaços, como você está dando agora para a gente.
Sim.
Ninguém sabia o que era Macunaíma, quem que era o grupo Macunaíma, que tinha viajado o mundo inteiro, como também não sabiam quem era Pina Bausch,
Sim,
né? Então eu
grande
tive
nome da
prazer com
dança.
teatro, de assistir quatro sessões da Pina Bausch, porque não tinha público no Guairão, né? E era o fenômeno do teatro dança, né? No mundo. Então ele falou: Ó, Melo, tem três garotos lá fora. Então, gostei da ousadia deles, querem fazer um teatro, um festival lá em Curitiba, mas nessa primeira edição eles querem já arrebentar, levar os melhores diretores, e você sabe qual é a minha relação com Curitiba. Então, eu deixo nas tuas mãos. Eu falei assim, não, afinal de contas é a tua cidade. Eu falei assim, então vamos fazer a paz em Curitiba, eu te apresento uma nova Curitiba. E a gente veio, fez Nova Velha História, né? E foi ótimo. Depois de que veio
Vereda,
com o Vereda
eu
Salvação,
vi.
né?
Ah,
Mas o
muito
Vereda
bonito. É.
até daí a gente brigou um pouco, veja, porque eles puseram Vereda lá no Fernando Montenegro.
Isso.
E o cenário tinha uma perspectiva daquelas árvores, e ali a gente teve que cortar tudo a 3 metros de altura, ficou uma coisa tapada, porque não era o lugar para se apresentar aquele espetáculo. Não era, tinha que ser um guairinha que dava para ver aquela floresta, assim, aquele eucalipto, aquelas madeiras altas. A gente, inclusive, falou: não, não vamos cortar o cenário, não, vamos pegar aqui alguém que tem a madeira e fazer, porque daí você teria que serrar o cenário ao meio, né? Mas mesmo assim era um belíssimo espetáculo que a gente é, né, um espetáculo muito importante na minha carreira, e ter Laura Cardoso assim com minha mãe assim foi um encontro bonito, muito bonito. E
Luiz
depois fiz
Melo, diga, por favor,
várias coisas,
complete.
né? No festival, a gente fez mostra de processo no festival, a gente quando com o ateliê de criação teatral com ACT,
Teve o
a
Aderbal,
gente
né?
O espetáculo com Aderbal, a gente fez também daqui a 200 anos, que foi Os Contos do Tchekhov, com direção do Márcio Abreu. Depois, novamente, eu na Companhia Brasileira, a gente fez o que eu gostaria de dizer, que foi uma mostra de processo lá no. Enfim, lá perto do Lala, e eu,
Zé
Zé
Maria.
Maria. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm ao festival, gostam, né? E o festival tem uma importância muito grande, assim, e fez com que né, uma abertura de portas para que as pessoas também conhecessem o que é produzido aqui, né? Aqui no Paraná, companhias permanentes daqui de Curitiba, né?
Luiz Melo que saltou do filme A Guerra do Pente do Nival Lopes.
Nossa Senhora, traz.
Às vezes repete
saudade.
algumas mostras assim.
Fazia muito cinema, curtas e. Nossa, com o pessoal da PUC também. Eu sempre estava lá no meio. Eu tenho esse carinho muito grande, porque são pessoas que estão iniciando no cinema, né?
Sim.
Você precisa de atores, a gente é estudante, tinha o mesmo professor. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas não vem.
Onde você estudou
O...
onde? Aqui no estadual?
Não, era, ele dava aula na PUC, mas ele foi meu professor tanto na federal quanto no curso de teatro, e depois foi meu primeiro, um dos meus
Não era o
diretores.
Mengarelli?
Mengarelli,
Hugo
Hugo Mengarelli.
Mengarelli, o argentino.
Hugo Mengarelli, exatamente. Fiz muita
Fração, grupo
coisa.
Palavração. É, fez muita coisa na federal.
Eu fiz fotografia com ele lá. Eu cheguei a fazer. Mas enfim, assim, essa lembrança é
Fazendo.
boa. Bom que você veio com o filme, o Peite. Todas as pessoas falam até hoje desse filme. Pessoas de cinema mesmo, lembro. Não,
Sim.
você não, por acaso não fez um filme? Falei, fiz. Fiz, sim. Maravilha, A Guerra do Peite.
É, o filme
Tá
sempre
ótimo.
fica, né? Em algum lugar, em algum dia, alguém vai estar assistindo, né? O cinema tem
Exato.
essa magia, né?
Com certeza.
Luiz Melo, muito obrigado pela conversa conosco aqui na CBN. Sucesso para muitas. Bom, aliás, não cabe mais sucesso porque não cabe mais espectador. Só aquela turma que for ao teatro pedir ingresso na expectativa de que, por uma eventualidade, algum espectador que tenha comprado o ingresso não possa ter ido, né? Sobrou um
Você
lugarzinho lá,
sabe,
né?
eu dou esse conselho sempre. Eu sempre digo assim: vai na porta do teatro, que sempre tem alguém que faltou, alguém que pegou ingresso a mais, um convidado do festival que não foi, né? Então sempre tem. Eu comecei a fazer teatro assim, vendo teatro, e ficava na porta do Guaíra. Assim, porque sempre sobrava um ingresso. E quando eu tinha dois, sempre
Doava.
tinha alguém para frente. Quando você quer assistir alguma coisa, ou quando você tem, sempre se dá um jeito, né? Eu aconselho também, por baixo, sim, mas eu aconselho, faça isso.
Um abraço, Luiz Melo, e viva Antunes Filho.
Ah, um abraço e que prazer falar com você, tá? Viva Antunes Filho, sempre. Essa temporada na Consolação agora foi só memórias e memórias e foi minha casa, né, por 12 anos, e voltar para ela com um espetáculo que eu tenho certeza que ele gostaria muito. Então foi muito bom esse reencontro com o CPT também e o SESC abraçar esse projeto, né? Às vezes gostaria de fazer esse projeto aqui, às vezes não é possível, então a gente recorre sempre aonde você é acolhido, né? E mostra o resultado por aqui daí. Tá bom?
Ok,
E se
muito
puder,
obrigado.
vai
Vou assistir, sim, vou assistir.
conta e depois me conta também. Tá?
Beleza.